Fica!
A hora do Chico.
De volta amanhã às
5 da tarde.
5 da tarde.
Transamérica.
Transamérica.
Começa agora na Transamérica.
Agito geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Transamérica. Agito geral.
Agito geral.
You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Guitar George, he knows all the chords. Man, it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Obrigado, Ricardo.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje é segunda-feira. Estamos começando mais um programa Agito Geral pela Transamérica 100,1. Olhe que os nossos convidados até pensaram que seria um sequestro, mas como fazê-lo? Eu vim aqui, inclusive, acompanhado da nossa querida Tânia Novaes, exatamente, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista. E ao chegar aqui já encontrei o nosso querido secretário de Educação, Esmeraldino Correia, que nos honra com a presença, com a sua presença, e Tânia também. Eu subi e falei para a Tânia comandar uma secretaria de uma cidade, de qualquer cidade, coronel. Não é fácil. Imagine Vitória da Conquista, 340 mil habitantes, uma zona rural imensa. Então, é preciso muito sacerdócio. Quem estiver à frente de uma secretaria dessa, nós consideramos heróis e heroínas. De qualquer sorte, eu quero antecipar aqui os nossos agradecimentos. Seria para o secretário estar conosco também aqui na última semana, mas as demandas enormes de hoje, a presença do coronel para que ele possa conversar conosco. Na semana passada nós fomos à Câmara de Vereadores e vimos lá uma audiência pública convocada pelo ilustre vereador Valdemir Dias, e ele apresentava lá os reclames da comunidade, da zona rural, dele próprio como legislador, ele explicando que a prefeitura anunciou o fechamento de algumas escolas. E sempre que uma notícia dessa nos chega, nos entristece. Por isso, nós convidamos naquela oportunidade o secretário da Educação para estar conosco e, evidentemente, ter o contraponto, explicar as razões desse possível fechamento e, se isso ocorrer, por que ocorrerá. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado, Tânia, coordenadora pedagógica, e Vitória da Conquista, que nos ouve, que nos acompanha nesse instante, ficará evidentemente sabedora do que acontecerá nesses próximos dias e que nós esperamos que seja o melhor, não apenas para a educação de Conquista, mas particularmente para os nossos queridos estudantes da zona rural. Boa noite, Esmeraldino Correia, grande amigo.
Boa noite, Pedro Alexandre. Tânia Novaes conosco, nossa coordenadora geral aqui na Transamérica, né? Ô Pedro, a pergunta sua, eu preciso respondê-la de uma forma mais abrangente, não é só dizer. Primeiro que nós não fechamos, nós nucleamos. E tem um histórico, e Tânia vai também discorrer aqui, eu espero que você a inclua nesse nosso debate, nessa nossa entrevista. Mas eu começo dizendo o seguinte: para você cumprir as metas, e nós temos metas estipuladas de forma muito clara, que é alfabetizar 100% das nossas crianças até o segundo ano, que é alfabetizar todos os que não foram alfabetizados, e são muitos que ficaram no caminho que não foram alfabetizados, e o governo Erzen Guzmão está cuidando disso, olhando para isso com zelo, a atenção e o cuidado devido. Estabelecer metas de IDEB tipo 6, que nós só conseguimos, e com muito esforço, já no governo Erzen, 4.7 nas séries finais, melhor, iniciais, como a Tânia já observou aqui. Nós temos ainda déficits muito graves que registram nos dados estatísticos o IDEB fraco, sofrível. E nós estamos, como professores, como o Erzen definiu, como prefeito, com o Esmeraldino, com a Tânia, com o núcleo pedagógico, com todos da administração, todos os diretores, todos os professores, focados nas metas. Nós temos 7 metas. Nós temos que acabar também com a frequência que ainda não é suficientemente controlada. Tânia está fazendo isso com sua equipe, com as superintendentes, com as Alessandras, ela tem 2 lá que trabalham, e mais a equipe dela, neste sentido, buscando reduzir em 5% a distorção, que é um grave problema, e eu vou dizer por quê. Lá na zona rural, as salas são multisseriadas. É uma sala com aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Uma distorção imensa da idade série. Nós estamos corrigindo. Nós temos aqui ainda, já conseguimos implementar nas metas 20% a mais na educação infantil, que é um ganho imenso. Um ganho imenso que nós estamos trabalhando, consolidando. Mas aí vem a nucleação que você pergunta. Que você não é fechar a escola. As escolas foram fechadas ao longo do tempo, 125 delas, gestões anteriores. Tudo bem, nós nucleamos, porque nós entendemos que nós não podemos ter uma escola lá na ponta da zona rural, que nós temos um município imenso, 3.700 quilômetros quadrados, mais de 3.000 quilômetros de estradas, mais de 304 povoados. Temos 108 escolas na zona rural, escolinhas menores que não ensinam. Ali multisseriado, o professor com muita dificuldade, os alunos sem aprender. Nucleando, fortalece, centraliza, capacita, e aí vem a educação que nós queremos educar, que é o educar para valer. É a modalidade, o estilo implantado em Sobral, que nós também, com a nossa competência, com a nossa habilidade, com nossos recursos humanos, que são imensos, capazes, sólidos, professores eficientes, possamos fazer com que o aluno de Vitória da Conquista, que são 4.000 e tantos na rede, possam sim ser alfabetizados. Por que não?
Ô secretário, quando o senhor diz escola multisseriada, não é isso? Pois bem, para que o ouvinte entenda, esclareça isso didaticamente. Quer dizer que são crianças que estudam a primeira, segunda série, terceira série, quarta série. É isso, Tânia?
É, Tânia. Tânia agora é a coordenadora para explicar. Ela que
por
é
favor.
Professora, que é da rede, que tem competência, habilidade, preparada, capaz, como já disse, motivada, junto com a sua equipe e os professores, para dar um resultado de qualidade da educação.
Essas salas multisseriadas, ela é a partir de agora da administração do prefeito Edson Guzmão ou vem de antes?
Boa noite, Pedro. Então, explicando o processo de nucleação, nós organizamos essa estrutura de nuclear as escolas da zona rural justamente por conta de que elas são multisseriadas, ou seja, na maioria dessas escolas, as turmas são todas no mesmo espaço. Funcionam, os professores trabalham com os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano na mesma turma. Historicamente, isso vem dificultando o trabalho em termos de rede, em nível de rede. Por quê? Porque Os menores índices de alfabetização estão nessas turmas, por conta de que as realidades são diferentes. Uma criança de 6 anos, juntamente com a criança de 10, de 12 anos. E a gente sabe que as crianças não aprendem igual, elas têm interesses diversos. Então, à medida que elas vão ficando maiores, o interesse delas é outro, e elas estão na mesma turma. Então, nós temos uma preocupação com essas crianças, sobretudo pela qualidade do ensino que nós estamos implementando na cidade de Vitória da Conquista. E a gente pretende realmente nuclear as escolas, que é oferecer às nossas crianças a oportunidade de estudar na turma que ela está matriculada.
Olha, eu me lembro, quando estudante, um dos problemas que os professores tinham, e evidentemente nós alunos tínhamos também. Imagine, você chega na primeira aula de português, 8 horas. Aí tem 3 alunos que chegam atrasados. Para que ele pegue o assunto do início, o professor tem que voltar, tem que retroagir, recomeçar a aula, porque 3 alunos chegaram atrasados. Eu já considero isso um absurdo. Imagine uma sala de aula,
sim,
sendo dado assuntos distintos. Eu queria entender, sinceramente, essa pergunta. Eu quero ouvir isso com bastante vagar. Isso já acontecia? Vocês estão tirando... Já acontecia?
Sim, sim. Público notório com história.
É isso que vocês estão corrigindo?
Tempo, claro.
Então, claro. Então, mas e por que então?
E por que então?
O fechamento da escola, que houve uma audiência pública.
E por que então, pergunto eu, como secretário, pergunta a Tânia. Inclusive, passou pela Câmara de Vereadores, a nucleação, o conselho lá propôs correções. Todo mundo sabe que é uma distorção gravíssima, uma sala multisseriada. Todos nós sabemos. Aí tem o discurso que você ouviu, que você falou, que você esteve na Câmara de Vereadores, e contrário a essa realidade, que é qualificar e propiciar aos nossos alunos o aprendizado devido e necessário, esperado, de um investimento tão caro que é a educação pública, os custos todos que nós todos pagamos, e a criança ao fim, semi-analfabeta.
Secretário, então a proposta da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação é reaglutinar os alunos segundo a sua série, sua idade.
Perfeito.
E colocar em cada escola, é isso, secretário?
Claro.
Mas o SIMP, que esteve lá fazendo parte da mesa, que representa os professores, ele insurgiu, como os pais o fizeram também. A própria Comissão de Educação da Câmara, o ilustre vereador Valdemir Dias, que é um rapaz preparado e sério. Então, por quê? Seria então um equívoco da parte deles?
Não entendo como é equívoco. Também conhecem, também são professores, também participaram da rede, sabem as realidades. Entretanto, mas é possível que seja uma conotação político-partidária tão somente, envolvendo pais de alunos que não sabem ou não querem entender que nós estamos com Erzen Guzmão, deliberadamente, com Esmeraldino, com o núcleo pedagógico, sob a direção honrada, decente, criteriosa, hábil, capaz da Tânia, de mostrar para os nossos alunos um outro rumo educacional. Não existe, você ficou abismado, salas multisseriadas, não existe uma concepção, qualquer que seja, à distância, de você tratar alunos de diferentes níveis, expectativas, idade, dentro de um mesmo grupo, ainda assim formando de forma a que dê resultado educacional. Não existe isso. E nós estamos fazendo um ajuste, dialogando. Tânia vai nas comunidades, fala, numa delas não foi bem recebida, foi rechaçada, a comunidade estava adredemente preparada para reagir. Então é uma confusão, é um jogo, é um desperdício, é um equívoco, o termo que você queira usar, Pedro Alexandre, você que é um comunicador social, mas na verdade nós queremos o melhor para as nossas crianças. Eu sou desta cidade, nasci na periferia aqui no bairro Brasil, sou da Vila do Iguá, lá do distrito do Iguá, e meu pai é do Batipé, meu povo é todo aí. Eu tenho uma família toda que vem da Caatinga. Eu não quero que nenhum aluno lá da Caatinga... Dia desses nós fomos com Tânia, comigo, na Caatinga do Batipé, e eu disse para ela: olha aí, ó, crianças nessa sala de aula, não vai para lugar nenhum, esta é a escola que não ensina. E o prefeito Erzen Guzmão, junto com Esmeraldino, com Tânia, com todos nós, com bom senso, com critério, com respeito, estamos trabalhando contra isso. E trabalharemos para que a criancinha da zona rural, e Tânia vem de lá, conhece bem, foi professora lá na Batipé, foi professora no Pradoso, sabe das deficiências notórias da zona rural, e nós ainda vamos trabalhar com criança assim, e ainda tem mídia que pega isto e divulga e fala como se fosse verdade? Ora!
Tânia, você é mãe, querida?
Sim. Sim.
Pois bem, não é possível explicar às mães da zona rural, às mães das crianças, de que o que vocês estão fazendo, conforme vocês falam, é o correto, é o certo, não o razoável, mas o correto, é isso? Por que não explicar? Não há condição de explicar às mães para que elas não continuem reclamando, não? Não há condições?
Ah, sim. Inclusive, o diálogo é uma marca da nossa equipe, da Secretaria de Educação. Nós já começamos a travar esse diálogo em várias comunidades. Todas as comunidades que se abriram para escutar, onde nós colocamos as razões pedagógicas pelas quais a gente estava nucleando. Os pais entendem perfeitamente, porque os pais querem o melhor para os filhos dele, tanto quanto eu quero para o meu. Então, eles entendem as razões. Óbvio que existe a cultura da zona rural, tem um sentimento muito forte em relação à escola, né? Que aquele espaço, às vezes, é o único espaço da comunidade, é o espaço onde eles realmente se reúnem. E a gente não quer tirar esse espaço da comunidade, a gente quer que aquele espaço continue a pertencer à comunidade, como espaço de convivência, como espaço que pertence a uma associação de moradores. A gente quer tão somente oferecer para os alunos a oportunidade igual aos alunos da zona urbana, aos alunos de qualquer outra escola em que eles estudem nas suas turmas separadamente, tenham condições de aprender o conteúdo da turma em que ele está matriculado e que ele realmente consiga construir sua aprendizagem progressivamente, sem que o professor tenha que interromper, porque precisa dar atenção a várias realidades na mesma turma.
Esmeraldino Correia, você estudou na escola normal.
Estudei.
Uma escola que formou muitas gerações aqui em Vitória da Conquista.
Com certeza.
Portanto, eu fiquei chocado quando nós soubemos, vão fechar as escolas aqui em Vitória da Conquista. É um crime, qualquer um que cometa isso. A propósito, coronel, a escola Nilton Gonçalves, quando foi anunciado o fechamento daquela escola, foi o mesmo procedimento que a Secretaria de Educação está fazendo? Quando o governo do estado, inclusive...
Sim, eu vou responder.
Sim.
Agora, semana passada, estivemos com o governador Rui Costa, Erzen Guzmão, comigo. Ele nos disse que está fazendo isso em todo o estado. Está nucleando ele.
Porque então, não é fechamento, é nucleação.
Quem é que vai fechar a escola, Marcinha? Por obséquio, Pedro Alexandre. Quem é doido de fechar a escola? A escola a gente abre. A gente quer abrir uma escola maior, que acolha os nossos alunos, que eduque os nossos alunos. E o governador Rui Costa está fazendo isso. E todo mundo sabe disso. Isto aqui foi apenas um oportunismo, ou um desencontro, ou um sei lá o que que é. Erzen Guzmão, deliberadamente, vamos nuclear sim, vamos criar condições melhores. Significa investimento. Significa também que administrativamente é melhor. Você poupa recursos, você concentra professores, as manipuladoras, as merendeiras, tudo, enfim, num só ambiente. Ao invés de dispersar como é disperso hoje. Nós temos 107 escolas. Tânia propõe que se reduza para 25 núcleos na zona rural, que é uma imensa zona rural. Nós temos 11 distritos, é um território imenso, com 12 mil alunos na zona rural. Nós queremos atendê-los, melhorar o atendimento, fazer com que eles aprendam. É muito ruim você, eu que sou da zona rural, que tenho minha família, parte dela, pela parte do meu pai, na zona rural, ver crianças serem esquecidas nas escolas menores, que em Vitória da Conquista ainda se pratica. E a Erzen Guzmão não quer isso. Trouxe claramente para o cenário. Claro que tem as resistências. Tânia observou muito oportunamente. A comunidade tem aquele espaço, pertence a ela, histórica, não quer abrir mão, mas nós queremos que seus filhos aprendam, tenham uma melhor qualificação educacional. Qual é a dificuldade, qual é o problema? Vamos dialogar, vamos respeitar, vamos convencer, vamos mostrar os caminhos no sentido de direcionar para que o aluno nosso tenha uma educação melhor.
Sobre o que o senhor fala, esse apego é natural, sobretudo as pessoas da roça, as pessoas simples, se apegam ao seu turrãozinho, a seu pedaço de casa, a sua escola, claro, até uma mangueira, uma fruta, uma mangueira, um pé de laranja, você se apega. Mas já foi explicado, por exemplo, a geografia, quando vocês vão fazer essa nucleação?
Nucleação.
Nucleação. Explica isso para... Olha, meu querido, seu Antônio, seu filho, vai para aqui, pertinho. Isso também está explicado para ele, que ele fala, de repente, eu não posso sair daqui, que são 2-3 quilômetros, eu não tenho como andar, não tenho transporte. Isso também está sendo explicado para eles?
Claro, tem o transporte escolar pago pelo dinheiro público brasileiro. Nós estamos fazendo tudo isso, tudo bem feito, tudo analisado. Claro que vai tirar a criança da proximidade da casa, porque o conceito é o seguinte, então tinha que ter uma escola em cada lateral de cada casa. Não é assim, você tem que levar para os ambientes mais, onde tem internet, onde tem um convívio social, socializar melhor, fazer um grupo maior de escola, para que todos tenham nas suas salas, no seu tempo, na sua idade próprias, a educação necessária e devida. Nós vamos, conversamos, falamos, esclarecemos, pedimos, solicitamos, tudo, enfim, a compreensão. E agradeço a você, Pedro Alexandre, um homem de comunicação social. Hoje estivemos na Rádio Clube, antes na Brasil, todos dizendo, peraí, o que está havendo? Por que que alguém está encampando esse tipo de argumento contrário a nuclear? Isso é possível? É o correto? É o devido? O que que há? Qual é o interesse? O que que movimenta você pegar uma criança da zona rural que é sofrida, volto a frisar, e submetê-la a uma escola menor, quando é este que precisa exatamente de uma escola maior, uma escola que eduque, que dê a ele as condições de interpretação de textos, que dê a ele o português correto, que dê a ele a matemática correta, da lógica, que dê a ele a história do seu povo, a geografia necessária e o conhecimento da ciência. E você agora fica limitando essa criança. Ao final, quem paga esta conta? Fica a pergunta de Esmeraldino. Nós não vamos pagar. Herzi Guzmão, Esmeraldino e Tânia não pagam. Nós vamos fazer a nucleação dialogada, respeitosa, elaborada. Tânia está com a equipe dela, estudando com o setor de transporte, com merenda escolar, com todos que envolvem a educação, preparando, capacitando para apresentar de forma progressiva, analisada, discutida, sem trauma, sem drama, sem rompimentos. Mas nós precisamos nuclear, sim, para melhorar a qualidade do ensino e a Vitória da Conquista.
Tânia, na condição de mãe, de mulher, de professora, com a sua sensibilidade natural, você dialogaria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, com o SIMP, com os professores, com o próprio professor Valdemir, que propôs a audiência realizada, e explicar isso didaticamente, dizer, não, nós queremos dizer que isso é o que nós entendemos como certo? Essa discussão poderá haver, Tânia?
Sim, essa discussão já está acontecendo. Inclusive, a gente já se reuniu com a Câmara de Educação da Câmara de Vereadores para explicação sobre a proposta de nucleação da rede municipal. A gente está aberto para as explicações necessárias, para o diálogo, inclusive porque nós temos estudos internos, diagnósticos realizados na rede municipal que comprovam os dados realmente negativos acerca das classes multisseriadas. São as classes onde a gente tem maior índice de repetência, maior índice de distorção idade-ano. Então, a gente tem argumentos para realmente nuclear as nossas escolas. E o objetivo é um só. É levar a qualidade da educação no município.
Não é capricho, não é, na verdade, um enfrentamento. A Secretaria Municipal de Educação não volta atrás dessa decisão, até porque ela está convencida que é o certo, não volta, secretário.
Não volta, não existe retorno. Nós temos que avançar, evoluir. Nós queremos bem as nossas crianças. Queremos elas capacitadas.
O senhor acredita, por exemplo, que os ilustres vereadores, inclusive nós vimos lá 3 vereadores, eu me lembro a vereadora Nildima Ribeiro, também a Márcia Viviana, ex-secretária de Saúde, e o próprio vereador Valdemir Dias. Eles três poderão conversar com vocês para que eles sejam convencidos?
Amanhã nós iríamos receber uma comissão de vereadores na secretaria, eles... Para que Tânia, que Esmeraldino, Tânia mais com a competência e a equipe pedagógica, esclareça. Remarcaram, inclusive, Tânia, pediram para uma outra data, que eles não podem comparecer amanhã. Estamos abertos. O que nós não vamos aceitar é ir para ambientes onde claques e equipes preparadas adredemente contra o que é necessário, evidente e fundamental, que é nuclear. Nós não vamos participar desse tipo de movimento político-partidário, assodado, descontrolado e muitas vezes até desrespeitoso para com nossas crianças. Não queremos isto. Queremos um diálogo sério, franco, direto, mostrando o que tem que ser feito em benefício e em prol de nossas crianças.
Secretário, o senhor entende também que esse trabalho dos vereadores é constitucional, é legítimo, ele em defesa da população que os procura, o senhor concorda com isso também?
Claro, o vereador é um homem que representa, um homem ou uma mulher que representa a comunidade. Entretanto, esses assuntos, temas de caráter eminentemente técnico, como é este que a Tânia traz como coordenadora geral pedagógica, não cabe, cabe o diálogo, mas o centro, a discussão central já está decidida. Nós temos que educar e, para educar, temos que acabar com salas multisseriadas no município de Vitória da Conquista.
Enquanto os nossos convidados tomam um café Bahia gostoso, maravilhoso, e também usufruem desses quitutes, esses pastéis, esse pão crocante da Trigo Rei e também do pão de queijo da empinzinha da nossa especiaria, eu vou aqui agradecer aos nossos parceiros, claro, o Labo, desde 1950, parceiro nosso. Falamos em nome da Sincal, que logo, logo estará entregando a Vitória da Conquista e a região a nova loja da Sincal, desta feita ali na Avenida Olívia Flores. Falamos em nome do Sêneca, do Colégio Sêneca e da Escola Maria Salomé. Em nome de Bira Imóveis, ele que vende e compra a sua casa. Bira aluga o seu imóvel. Bira tem 25 anos aqui em Vitória da Conquista. Falamos em nome do Oxent Food. Você sabia que encerrou no último sábado, lá no Parque de Exposições, o encontro do Núcleo Mancha, Manga Larga Marchador? Foram 4 dias de evento, um movimento incrível. Mostra a força do nosso pecuarista, do nosso criador de cavalo, sobretudo do Manga Larga Machador. Parabéns ao Núcleo Manga Larga aqui em Vitória da Conquista. Estamos falando em nome da Pel Construtora. Aliás, deve estar muito próximo a entrega daquela praça que se chamará Norberto Auricho, desportista de saudosa memória, e já está quase pronta. Eu gostaria de saber, coronel, quando é que vai ser entregue aquela praça. Está bem adiantada e muito bonita. Vai esperar o que para entregar?
A do Erzi, nosso prefeito, é que delibera. Ele me falou sobre essa praça hoje. Ele tem aí a dinâmica, a coragem, a deliberação, o discurso e, sobretudo, as execuções do governo Erzi Guzmão. Mais uma, hein? E vem mais por aí, pode acreditar, viu?
Então tá bom. Nós continuamos aqui fazendo os agradecimentos aos nossos parceiros. Muito obrigado também. Já falei do Oxent Food, que é o nosso parceiro aqui. Muito obrigado ao melhor curso de inglês do mundo, Wizard. Vamos fazer uma nação bilíngue. Você, morador do Bairro Brasil, próximo ao Centro Integrado, ali na Avenida Cuiabá. Você já conheceu a Clínica Pecorelli? Já? Portanto, você está de parabéns. Se não, procure conhecer a Clínica Pecorelli, que fica na Avenida Cuiabá, ali nas imediações do Colégio Centro Integrado de Educação na Barra de Brito. Secretário, eu quero agradecer-lhe a presença honrosa, assim como agradecer a nossa querida coordenadora pedagógica, Tânia, e nós desejamos, nós todos, a cidade toda, comunga com essa ideia de que se resolva os problemas pendentes da educação, e que não são poucos, não só na educação, na saúde, mas isso, na verdade, é um histórico, e que não vai terminar agora no governo de Essen. A vida é uma sucessão de fatos, entendeu? Mas a gente gostaria de conviver com uma cidade harmonizada, sobretudo com a zona rural, né, coronel, que essa turma padece tanto, sofre tanto. Outra coisa, coronel, essa questão de merenda, transporte, qual a situação hoje?
Excelente, nós temos dificuldades pontuais, claro. Nós transportamos 8 mil alunos por dia na zona rural. Nós temos 320 veículos, 320 lotes aí. Nós temos roteiros, 190 roteiros. Então nós temos um complexo imenso. E aí me perguntaram um dia neste rádio, que o ouvinte ligou, que deixou de pegar os alunos porque o ônibus quebrou. Ué, tem carro e o carro quebra. Nós morremos, eu disse isso, nós morremos, imagine o ônibus. E aí nós vamos fazer a reposição, demanda um tempo, sim, é um desafio continuado de gestão, estamos melhorando sensivelmente. A merenda escolar já tem uma qualidade, já tem uma regularidade, o transporte tem uma dificuldade, nós estamos superando, enfrentamos licitações até mesmo de cunho maldoso, porque chegou com empresas de fora, concorrem na hora que a gente chama para assinar, não apresenta aquilo que está ali no edital. Mas enfim, é o custo Brasil, mas aqui com Erzi Guzmão, com Esmeraldino Correia, com Tânia, enfrentamos com tranquilidade. Sou um secretário de porta aberta, a secretaria lá é porta aberta, entra quem quer, fala, porque lá é público e notório, e é de todos, e é um desafio imenso ser gestor da educação junto com Erzi Guzmão, que tem um propósito, um discurso, uma presença marcante em Vitória da Conquista.
Ok, secretária, ou melhor, coordenadora pedagógica, Tânia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nós desejamos sucesso na gestão de vocês.
Obrigada, nós agradecemos a oportunidade de falar, de esclarecer para a comunidade acerca do processo de nucleação, do projeto de melhoria da educação no município.
Ok, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tem uma peça muito interessante, será levada a efeito nos próximos dias, agora, no próximo mês de junho, aqui, essa próxima semana, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Eu vou pedir para que o meu querido Zé Nilton, está por aqui, para que nós matemos a saudade de uma noite do forró. Agradecer ao público que compareceu em massa, foi para lá, divertiu-se bastante. Marciques e Zeno te realizaram uma noite de forró com Targino Godim, Mão Branca, e também com Regi de Anagé. E a cidade pipoca. É São João por tudo quanto é canto. É uma festa bonita. É a melhor do Brasil, sabia, coronel? Eu gosto. Vai, Mão Branca, aí, uma introdução pra gente? Ok. Eu volto logo, logo, logo.
De testa, festa boa, das alegrias, dos amores, das comidas boas. Campaneiro e de uma mãe. São João anunciou, é que já é hora da gente pular fogueira.
O sertão anunciou, que está na hora da gente pular fogueira. São João anunciou, que já é hora da gente pular fogueira.
Amanhã quando a fogueira pega fogo e o amor dentro de nós incendiar, quero tá perto de você, você pertinho de eu, nossa roça até o sanfoneiro cansar.
Quero tá perto de você, você pertinho de eu, nossa roça até o sanfoneiro cansar.
Eu vou contar o meu segredo a São João, enquanto os dedos na sanfona pinicar. Vou dizer que quero sua mão em casamento, e se lhe der consentimento, vamos então pra pé passar.
Eu vou contar meu segredo a São João,
enquanto os dedos na sanfona pinicar. Vou dizer que quero sua mão em casamento, e se lhe der consentimento, vamos então pra pé passar.
Vamos então pra pé passar, vamos então pra pé passar, vamos então pra pé passar, vamos então pra pé passar.
É de vela! As festas vão passando, eu fico embirrado. Só penso nas festas da fogueira. Doido pra chegar logo. O sertão anunciou que está na hora da gente pular fogueira. São João anunciou, é que já é hora da gente pular fogueira.
O sertão anunciou, está na hora da gente pular fogueira. São João anunciou, é, que já é hora da gente pular fogueira.
Amanhã quando a fogueira pega fogo e o amor dentro de nós incendiar, quero tá perto de você, você pertinho de eu, num roça-roça até o sanfoneiro cansar.
Quero tá perto de você, você pertinho de eu, num roça-roça até o sanfoneiro cansar.
Eu vou contar o meu segredo a São João, enquanto os dedos na sanfona pindicar. Vou dizer que quero sua mão em casamento, e se lhe der consentimento, vamos então pra pé passar.
Eu vou contar meu segredo a São João,
enquanto os dedos na sanfona pinicar. Vou dizer que quero sua mão em casamento, e se lhe der consentimento, vou então pra pé passar. Vou.